jovempan.com.br.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Vamos lá, seguindo aqui com o Morning Show, nessa manhã de quarta-feira. Agora sim podemos engrenar nesta conversa matinal. Ele é ator de teatro, TV, cinema, além de diretor, está à frente do longa Dias de Inferno na Síria, sobre o jornalista brasileiro Cléster Cavalcante, que ficou preso na Síria. E no começo do ano que vem encarnará Paulo, uma espécie de Dr. House, se é que eu posso dizer, tupiniquim, e reserva boas tramas para o telespectador brasileiro assim. Das séries de televisão, né? Bom dia, Caco Scioccoli. Muito legal receber você aqui. Obrigado por aceitar nosso convite.
Obrigado você.
Tudo bom?
Barato. Tudo bem você?
Tudo ótimo. Vamos começar por onde? Vamos começar pelos longas, vai.
Tá bom.
Você fez o ano passado foi exibido no Festival de Gramado o filme sobre a Araci Guimarães Rosa, esposa do João Guimarães Rosa.
Uhum.
É um filme bem recebido lá em Gramado, que é o principal festival de cinema brasileiro. Vamos falar agora desse teu próximo, como é que tá sendo essa experiência, essa segunda experiência como diretor de cinema para contar uma história dramática, né, de um jornalista que ficou quantos dias preso na Síria?
Ele ficou acho que 10 dias preso na Síria. O que é interessante nessa história é porque ele foi para conhecer o cotidiano daquelas pessoas que viviam debaixo da guerra da Síria, no começo da guerra da Síria, né, que infelizmente continua, enfim, não sai da pauta, infelizmente. E ele foi querer saber como é que as pessoas se viravam no meio daqueles bombardeios, como é que era a vida cotidiana, como é que as pessoas saíam para trabalhar, iam para a escola. E ele chega na Síria e pega um táxi e é preso. Então, ele passa os 10 dias que ele passa na Síria, ele não vê a guerra. Ele escuta a guerra pela janela da prisão. E, paradoxalmente, tem uma das experiências mais humanas da vida dele com outros 10 prisioneiros de guerra sírios. Então, ele tem uma vivência super humana ao som da guerra síria, das bombas, e sai de lá já direto para o aeroporto. Então, ele não viu o que ele foi para ver, ele viu outra coisa. Então, o livro é essa experiência.
Quando foi que ele estava lá? Quando foi que ele chegou lá e teve essa experiência? Que ano? Foi 2011?
Foi no comecinho
da guerra. Foi bem no início,
guerra,
então.
Os bombardeios estavam diários, assim, estava uma loucura. Foi bem nesse começo. Ele foi sem pedir muita autorização, porque ele não queria... Se você vai como jornalista autorizado, você tem que ir acompanhado de autoridades.
Você
eles
tem
não
restrição
mostram,
diárias.
Eles não isso, mostram tudo, né? Então ele tentou entrar meio assim, foi preso. E ouviu a guerra.
O que por si já é uma situação incrível para se contar uma história, né? Porque se você faz um relato realista do que é, você viu, você tá vendo, você tá reportando aquilo como... Se aproxima mais, talvez, de uma linguagem de documentário, né?
Sim.
Mas aí você trabalhando com essa questão do que ele ouviu pela janela da cela, né? Na presença dele na prisão. Quer dizer, cabe tudo ali, né?
Pois é. E é o que eu tô te falando. O tipo de experiência que ele teve lá foi uma experiência humana. Ele conheceu 10 pessoas... Ele teve uma das maiores experiências sobre amizade, sobre afeto, como as pessoas podem conviver bem, como aqueles 10 prisioneiros naquelas condições davam um jeito de viver harmonicamente, super prestativos, super humanos. Ele teve uma experiência das mais humanas ao som das coisas mais terríveis.
É incrível, né? Porque a gente fica nesse distanciamento, a gente aqui longe, né? E existe uma situação de banalização da situação também, né? Porque você falou, o cara lá na Síria, lá, enfim, ele tem que ir trabalhar. Onde tem conflito, onde tem guerra, ele tem que trabalhar. A vida segue. É. Né? E aqui a gente, às vezes, não enxerga, mas passa por isso. As periferias das grandes cidades, o pau tá comendo. A guerra, nego tá sendo morto lá.
Claro.
E a guerra continua. O tráfico tá sendo feito. Quer dizer, a guerra tá aqui, bem ao lado, né?
Claro.
E às vezes a gente precisa dessa experiência, digamos, do alheio, né, do internacional, para até refletir internamente aqui sobre essas coisas, né?
Claro, total, total.
Agora, você falou, enfim, ele não viveu ali a situação fora. Quer dizer que você pode filmar isso em qualquer lugar do mundo,
pois
né?
Pois é, eu ia chegar nesse ponto.
Onde foi a sua Síria, né?
Hã?
Onde foi a sua Síria?
Então, ele passou uns dias no Líbano. Então ele tem algumas histórias interessantes para tentar atravessar a fronteira. Então a nossa ideia é filmar lá no Líbano, porque ele filmou essa ponte onde fica a fronteira. Então a gente queria usar esse material real, né? Então a gente filma, mas é isso, o filme parece ser um filme caro, é um filme internacional, porque ele só falou inglês, aquelas pessoas falavam inglês com ele. É, mas a gente passaria 3 diárias na Síria e o resto tudo dentro de uma prisão. Então é um filme barato ao mesmo tempo, né?
Sim.
É um filme de uma locação, praticamente.
E é baseado numa história verdadeira, mas, enfim, abre aí expectativa pra ficção, que é bem diferente, claro, desse seu primeiro filme, que era documental, é isso?
Exatamente.
Esse filme documental, como que é fazer um filme documental no Brasil? Você vai fazer uma pesquisa gigante aí pra construir a história?
Como eu nunca tinha feito, eu não sei te dizer como é, eu sei te dizer como foi essa experiência. Quando eu cheguei no filme, já existia uma pesquisa feita pela Alessandra Paiva, uma pesquisa de 3 anos, assim. É, obviamente, quando eu cheguei, eu tive que, a partir dessa pesquisa dela, transformar esse filme no meu filme, né? Então, comecei a fazer novas perguntas, essas perguntas me levaram a novas pesquisas, a novas tentativas de relação com a minha vida pessoal. É, mas documentar, a experiência que eu tive é isso, você sai filmando, né? Você sai... por isso que roteiro em espanhol é guion, né? É um guia, é um primeiro guia pra você. Bom, vou começar por aqui, vou tentar chegar ali, mas muitas das coisas que eu achei que eu fosse chegar, eu não cheguei. Entrevistas que eu achei que fossem render, não renderam. Ao mesmo tempo, entrevistas que eu achei que não fossem render, renderam. Entrevistas que me levaram a entrevistas insuspeitas. Então, é um filme que vai nascendo conforme ele vai sendo feito. Isso que é legal do documentário, né?
Agora, como é que você chegou nesse primeiro filme? É, porque, pelo que você está falando, já havia uma pesquisa anterior e tudo. Quer dizer, não foi uma coisa sua querer retratar, assim. Você chegou nessa história, né?
Então, isso é lindo, porque realmente essa história não foi minha. Eu recebi um convite da produtora, da Cine Group, que é uma produtora lá de Brasília, para dirigir esse documentário. Eu não sabia nada sobre a Dona Araci, nada. Nunca tinha ouvido falar. É, como eu tava já, eu tinha um projeto de dirigir, era uma vontade que eu tinha já de muito tempo. Falei, poxa, alguém tá me convidando, todos os meus amigos têm uma batalha pra dirigir seu filme, alguém tá me convidando pra dirigir um filme. Eu aceitei na hora. É, mas, justamente, eu tava o tempo todo muito ansioso, o Ivan, que é meu amigo, tá aqui, é testemunha, ele que escutava todas as crises... É, crises homéricas, né? De tentar descobrir, tentar entender por que é que eu fui escolhido para dirigir esse filme, o que que esse filme tinha a ver comigo, né? Porque todo movimento de documentário atual é um movimento que preza uma intimidade com o tema. Não se faz mais documentário sobre personalidades que não tem nada a ver com você, né? Isso é uma escola antiga. Então eu fiquei o tempo todo tentando entender por que que eu fui chamado e tentando achar conexões. Então, por exemplo, quando eu descobri que a Dona Araci, quando morou em São Paulo, morou na mesma rua que eu. Sabe? Desde isso.
Conectado.
É, que eu ligava pro Ivan e dizia, Ivan, vamos tomar cerveja e tal. Até coisas absurdas que eu não vou contar, pra não matar o filme, que eu descobri depois do filme pronto que entraram nos créditos.
Aham.
É, conexões que eu jamais poderia ter imaginado. Então, na verdade, o filme passou a ser a minha busca por essa história, culminando numa coincidência inacreditável.
Tá, sem revelar antes, tal, mas talvez o que você possa dizer o que mais tenha te surpreendido nessa história.
Bom, se eu disser, eu mato.
Mata tudo.
Vai ser spoiler.
Cinema, cinema, ainda mais documentário, dá dinheiro ou dá prazer?
Dá prazer. Dá prazer. Rádio, dá prazer ou dá dinheiro?
Dá muito dinheiro. Edgar tá rico.
Nós trabalhamos com prazer e temos a sorte de fazer o que gostamos e ganharmos uma gorda soma mensal.
E já que nós estamos falando disso, o filme acabou de ganhar um festival de Los Angeles como melhor documentário. Foi super legal.
Boa. E como que é essa história do ator ser o diretor em algum momento? Porque todo mundo que faz essa transição fala não, porque tem a identidade, e o elogio que se faz é que o ator, quando se torna diretor, consegue entender melhor os atores e a conversa flui diferente. Como você se enxerga no papel de diretor, tendo sido dirigido também muitas vezes?
Então, como neste filme particularmente, por ser um documentário, não tínhamos atores, né? Pra mim foi uma dificuldade, porque como eu sou uma pessoa que algumas pessoas conhecem, quando eu chegava para entrevistar, tinha uma certa inversão de papel, sabe? Eu acho que o bom entrevistador é aquele que consegue sumir, desaparecer, ser invisível diante do entrevistado, né? Às vezes levava um tempo para
dar esse clique.
Agora eu entendo quem fala isso, quando é ficção, eu entendo, porque o ator... eu acho que o ator sabe falar com o ator, né? Sei lá, a gente... fala a mesma língua. Eu acho que o ator-diretor consegue ajudar melhor o ator. Sabe pedir melhor. Sabe? Entende melhor o que ele tá passando. Sabe ler. Da onde vem aquele nervosismo, de onde vem aquela dificuldade. Acho que ele sabe. Ele sabe se colocar no lugar do ator mais fácil, né? Pra ajudar melhor. Né?
Agora, em relação ao outro filme, ao filme que você está iniciando o projeto aí do Cléster, você conhecia o métier do jornalista? Você convive para poder entender um pouco também o que é a dinâmica da profissão? Ou é com o Cléster mesmo, a relação é com ele e só ele? Como é que você está fazendo essa pesquisa, assim? Porque é a peculiaridade nessa profissão, né?
É. Olha, eu não conheci o Cléster. Tudo na vida é um pouco assim, né? Eu não conheci o Cléster. O Cléster me entregou esse livro. Eu tinha um restaurante que já não existe mais. Ele foi nesse restaurante, me viu lá, falou que queria que você lesse o livro. Então eu comecei uma amizade com o Cléster. O Cléster tem uma vantagem. Quando eu fiz, por exemplo, o Quase Dois Irmãos, um filme da Lúcia Murat, a Lúcia Murat tinha sido presa. Ela tinha sido uma prisioneira política. Então a Lúcia, quando dirigia, muitas vezes ela não sabia o que ela queria da cena, mas ela sabia o que não era. Uhum. Sabe? A gente fazia a cena e ela dizia assim: não, não é assim. Mas o que, que é? Não sei. Não... Então com o Cléster é um pouco assim. O Cléster, não que ele me ensine como é esse métier, mas ele sabe o que ele passou. Então, às vezes eu faço perguntas para o Cléster. Então, em determinada cena, você sentiu isso? Não senti isso. Mas não. Como ele viveu aquilo...
Ele sabe o que ele quer contar.
Ele sabe o que ele quer, ele sabe o que não é, ele sabe o que é mentira, ele sabe o que não... Sabe o que seria uma mentira ficcional. Ele fala, não, isso não é assim.
Já tem uma previsão certa de estreia desse filme?
Não, a gente nem começou ainda. A gente está atrás de patrocínio, dessas coisas, né? Uhum. Tá bem no começo.
Vamos aguardar. Então, mas deve ser para o ano que vem, né? Deve ser para o quê? 2016.
Cara, isso. Eu acho que sim, porque é um filme internacional. Eu acho que tá faltando, assim, na nossa filmografia um assunto que tem um alcance um pouco mais... Pô, infelizmente a guerra continua, né? É uma chance no... Falar em chance é até, mas assim, uma chance de contar. É uma oportunidade de falar de uma questão ainda pertinente, forte, né? Ainda pertinente, que tem um alcance que interessa ao mundo, né? É o único jornalista brasileiro que foi preso. Quer dizer, uma história que eu acho que super interessante.
Olha, mudou de alguma forma a tua visão do conflito? Sobretudo porque esse conflito pra gente ficou muito mais evidente agora, né? Mudou de alguma forma a tua visão sobre o conflito? Não.
Não, eu acho que é um pouco o que o Edgar estava falando. Quando a gente pensa em conflito, a gente pensa na institucionalização do conflito, as guerras, as bombas. A gente tende a esquecer dos seres humanos, do cotidiano. Para mim, o mais bonito da história é essa. É uma história sobre guerra que não fala sobre guerra. Uhum. Ele foi atrás da guerra e encontrou vida, encontrou amor, encontrou amizade.
Fala, né? Das pessoas na guerra.
Fala, né? Das pessoas e fala como é isso. As pessoas continuam vivendo, não? Isso é que é uma loucura, né? Não, elas não escolheram esta guerra, né?
Ô, Caco, a gente tava falando aqui com você do filme, já falamos de projetos que você fez, o Araci, agora esse que você tá envolvido também pro cinema, e não param de surgir coisas, né? Você tá com dois filmes aí para ser lançados, né? Os filmes devem sair em breve, tá com peça em cartaz, cara, haja energia, hein?
Haja.
Como é que você organiza tudo isso? Você não fala um texto de uma na outra, ou dá um comando, ou dá um comando aqui?
Fala. Acho que ele fala. Com certeza. Em algum momento isso aconteceu?
Não.
Ainda bem, né? Ainda bem que
não que eu me lembre, né?
Porque tem que separar muita coisa, né? Assim,
agora, por exemplo,
atores, quando estão, vai, cinema, teatro, televisão, vocês colocam em caixinhas separadas cada...
É engraçado, as pessoas me perguntam isso, mas é tão... Eu não
natural?
É natural, é como... Não sei se vocês fazem mais de um programa ao mesmo tempo.
É, não, em casa, quando Paulinha... eu acordo, eu falo, bom dia, Edgar, mas é o meu marido.
E aqui também ela começa...
Pega super mal, às vezes.
E aqui ela começa a conversar como se fosse com os filhos, às vezes, também. Então tem essa... Não, aí tem uma confusão, mas você tá como... com a peça Como Construir o Império, é isso?
César.
Como construir o Império.
É uma adaptação do Julius César, do Shakespeare, né?
Uhum.
Uma adaptação para uma hora desse espetáculo que tem 3 horas.
Tá em cartaz em São Paulo?
Em São Paulo, no Centro Cultural Vergueiro. De sexta a domingo.
De sexta a domingo, sempre 9 horas.
Sexta e sábado às 9, domingo às 8. Eu e o Carmo Dalla Vecchia.
E deve rodar o país com ela? Já rodou?
Cara, a gente foi convidado agora para... A gente foi a única peça brasileira convidada para se apresentar no... O Royal...
Tá vendo? Ele se complicou agora.
Agora me compliquei.
Trocou
tá
tudo.
Vendo?
Pegamos esse momento ao vivo. Poucos conseguiram.
Então, recebi uma boa indicação internacional, digamos assim.
É, a gente foi... Existe uma sede onde o Shakespeare fazia os espetáculos. O Globe Theater. O Shakespeare fazia os espetáculos dele lá. Uma sede em Londres. Tem uma companhia. Eles vão abrir uma filial, tipo McDonald's, em Belo Horizonte. E a companhia vem pra cá. É uma réplica do Globe Theater. E a nossa peça foi a única convidada de fora, assim. Depois, ano que vem, a gente vai pra Londres apresentar lá, no berço sagrado.
Sim. Antes da gente entrar nesse... tem um projeto social teu interessante também que eu queria abordar aqui na nossa conversa. Tem essa série que eu até brinquei, que é o Dr. House do Piniquim.
Dr. House brasileiro.
Conta um pouco pra gente, né?
Ah, essa ideia é incrível, porque é um... Assim, série médica é uma coisa que faz sucesso no mundo inteiro, que todo mundo adora. Eu adoro, pelo menos. E a ideia dessa série é de transpor esse seriado para a realidade brasileira.
Nossa, né? Hein?
Então, mas ao mesmo tempo, quando me fizeram esse convite, eu fiz esse nossa também. Hein? Porque eu falei, nossa, deve ser uma coisa das UTIs caóticas.
SUS, assim?
Então, não é isso, né? Que é legal. Não é. Na verdade, a peça chama-se... Ah, a peça, ó.
Ó, pegamos agora, hein?
Foi uma praga que eu joguei nele.
A Paulinha, hoje, aqui em diante...
Aguardem.
A Paulinha, Deus do céu, sempre confundirás.
É uma série, a série chama-se Unidade Básica, porque trata dessas unidades básicas, as UBSs, que não são centros que tratam de emergências, né? É uma medicina preventiva, claro que de vez em quando aparece uma emergência ou outra, mas são centros que estão desafogando as emergências, né? Uma medicina preventiva de família, volta do médico de família, que vai na casa das pessoas, que cuida da família inteira, que faz o acompanhamento desde que nasceu... É, então é transpor essa série, o Dr. House, para essa realidade, né? Então eu faço o Paulo, que é um cara que, assim como o Dr. House, tem
um tique.
Umas metodologias um pouco questionáveis.
Mas é brilhante.
Mas é brilhante.
E se passa onde? Essa OBS ficaria em São Paulo, Rio?
Em São Paulo, na periferia de São Paulo. A gente escolheu uma entre uma perifa mesmo e uma. Porque depende do bairro, elas são.
Mescladas, né?
Pra quando? Essa tem já.
Essa pra Universal Channel. Uhum. No março do ano que vem.
Boa. Então, olha, agora a gente fala desse projeto seu social. Como é? Quando você se engajou nisso, que é um projeto social voltado às crianças do Quênia? Explica essa história. Até o Ivan tá com a gente aqui, teu camarada, como você falou, Ivan Weintraub, para falar sobre isso. Como é que surgiu a ideia desse engajamento nessa campanha do Quênia, né? Porque o que vem assim logo de cara, assim, mas peraí, pô, Quênia, por que não aqui no Brasil também? É. Foi o que a princípio me passou pela cabeça.
Não só sua, muita gente. Quer começar?
Por favor.
Bom, vou tentar resumir que a história é um pouco longa. Se estiver me alongando, você me corta.
Então faz assim, segura aí, a gente já fala daqui a pouco. Pode
tá
ser?
Bom, claro.
Agora, ó, 10 horas 29 minutos, o horário é de Brasília. Continue com a gente, que a gente ainda segue no papo com o Caco Schockler aqui no Morning Show. Vamos retomar então com o Caco Schockler e o Ivan Weintraub, que tá aqui para falar agora desse projeto social, né, no Quênia. Explica pra gente a história.
Tá, antes eu só queria dizer que o Steno já foi meu pai.
Gente.
Ah, boa.
Você tá emocionado.
É, tô,
né?
Um pouco, pai.
Você mandaria um nude pra quem?
A nossa ouvinte Josi aqui tá pedindo um seu.
Esqueceria o seu, galera.
Então eu mandaria pra Josi, vai.
Aquelas bem loucas. Aquelas bem loucas, eu vou fazer a foto.
A gente posta no Instagram.
Ai, gente.
Bom, Paulinha tá impossível.
A Paulinha tá incontrolável.
Eu tô tomando antibiótico.
Ah, entendi.
E aí eu
depois
assim,
você me passa o nome desse antibiótico.
Ficou meio alterada.
Espero que o imperador do vinil não esteja escutando essa conversa. Conversa,
o imperador do vinil, ele é o todo poderoso da minha vida, ele manda em mim. É de
nossa. Vamos falar sério?
Vamos falar sério.
Bora.
Bom, é o seguinte, o Ivan, esse meu amigo aqui, que parece comigo, tava namorando com quem é hoje a esposa dele, chamada Elaina, e ela tava no Quênia. Ele pode contar melhor essa parte, tá? Vou contar a minha parte. O Ivan chega de uma viagem do Quênia. A gente é muito amigo e ele chega completamente transformado, falando de uma escola que ele conheceu lá, que eu tinha que conhecer, mostrando foto, mostrando vídeo do coral dessa escola, que realmente era muito impressionante, falando e falando e falando e falando, e muito transformado como ser humano. Eu nunca tinha visto o Ivan Quer dizer, já tinha visto o Ivan, mas desta maneira, não.
Tocado dessa forma.
Tocado dessa forma. E ele começou a me convencer, falou, cara, a gente tem que voltar pra essa escola, é uma escola que você, putz, você vai passar por uma experiência que você nunca passou na sua vida, eu queria te levar pra passar essa experiência. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tinha acabado de fazer esse documentário da Dona Araci, e ele falou, o que a gente pode fazer? E a gente conversando, a gente teve a ideia de falar, ah, então vamos levar câmeras. Então a gente fez uma campanha na internet, com amigos, conseguiu 9 câmeras, daquelas handcams um pouco mais antigas, e levamos essas câmeras para essa escola no Quênia, e demos para as crianças, fizemos uma atividade com as crianças, para que através das câmeras elas pudessem revisitar suas vidas, elas levavam as câmeras para casa, e a partir daí pensar em mudanças, pensar em transformações. Foi um trabalho super bonito, eu levei minha câmera também, então estou montando um documentário sobre essa experiência, isso tem várias imagens que eles fizeram, isso é uma coisa. Tá? E entendi porque o Ivan voltou apaixonado por essa escola. Eu também voltei apaixonado por essa escola, que tem uma história inacreditável. E a Beth, que é a fundadora da escola, tem uma história inacreditável, uma guerreira. E eu realmente saí muito tocado, tive uma experiência muito, muito emocionante nessa escola. Essa escola sempre passou por dificuldades. É uma escola que fica encravada no meio de Mukuru, que é uma das maiores comunidades do Quênia, uma das comunidades mais carentes do Quênia. É um oásis para essas crianças. Essa escola nasceu nos fundos de uma igreja. Hoje em dia ela atende 1000 crianças. É um trabalho inacreditável, tá? Essa escola sempre passou por muitas dificuldades porque ela não tem apoio do governo. Ela vive de doações internacionais. Infelizmente, essa é a grande batalha da escola, que o governo finalmente reconheça a escola como uma escola pública e passe a pagar o salário dos professores, que passam pelo mesmo treinamento de qualquer professor da rede pública. Com a crise internacional, essas doações internacionais que sempre sustentaram a escola, de uma hora para outra minguaram. Então a escola se viu numa situação de desespero. Essas 1000 crianças, de alguma maneira, dessas 1000 crianças, 700 conseguem ainda pagar um valor simbólico de $8 por mês para continuar estudando, comendo, e 300 crianças não conseguem pagar esse valor simbólico. Então, de uma hora para outra, essas 300 crianças ficaram um pouco na berlinda e com certo risco de não voltarem para as ruas, de repente, sei lá. Então, a gente, como a gente ficou muito amigo da escola, e eu conheço pessoalmente essas crianças, né? Eu sei o rostinho delas, o nominho delas, e sou apaixonado por elas todas, eu fiquei desesperado por elas. E a gente resolveu fazer uma campanha ligando pra Beth. Beth, o que você precisa? O que você precisa? Eu falei, cara, eu preciso pagar o salário dos professores. Eu preciso manter essas crianças. Então a gente resolveu fazer essa campanha pontual, que não vai resolver a situação da escola. Nossa briga é um pouco maior. Mas pelo menos pra gente ter um ano, pra escola ter um ano de folga, pra que a Beth consiga respirar, essas crianças não voltem pras ruas e a Beth consiga um ano de respiro pra poder batalhar pelo que ela realmente quer batalhar. Por que um ano? Porque fazendo as contas, cada criança dessa custaria por ano R$336 por ano para ter, de novo, educação, material didático, alimentação e uma perspectiva de futuro.
Não dá um terço de uma mensalidade de uma escola aqui em São Paulo.
É uma coisa assim. Então a gente fez essa campanha, a gente foi super bem. Em uma semana a gente conseguiu 70% do valor que a gente... Ou seja, a gente já salvou 200.
Eu tô vendo aqui. Eles têm um valor máximo estipulado que é de R$100.800 e eles já entraram aí em quase... Enfim, pouco mais de R$67.200 reais arrecadados.
Em uma semana de campanha, isso é muita coisa. Mas a gente ainda precisa salvar 100. Esse valor de 336 é pra você salvar. Mas assim, a pessoa pode doar quanto ela quiser acima de R$5. É super, enfim.
E como é que eu faço a doação?
Ivan,
eu coloquei agora no nosso Twitter o link pra vocês acompanharem. Dá pra acompanhar aqui a campanha, conhecer mais. Tem um vídeo deles explicando. Se você perdeu aí algum momento e quer saber mais. E aí é só, tipo aqueles crowdfundings mesmo. Você vai clicando, se cadastra e faz a doação. É rapidinho aqui pelo site.
E queria passar então minha indagação pro Ivan, que eu comentei no início aqui, quando introduzi essa questão desse trabalho beneficente que vocês fazem no Quênia. Então, porque não é o Brasil, né? O Brasil também tem situações, a fome vem sendo erradicada já há algum tempo, a situação vem melhorando nesse campo, mas... Ainda tem situações de pobreza extrema aqui. O que que chamou a atenção tanto lá e em detrimento das coisas que acontecem aqui também, que poderiam receber um auxílio, uma movimentação, uma mobilização nesse mesmo aspecto, nesse mesmo sentido que vocês estão empregando com a questão do Quênia?
Bom, primeiro, obrigado por receberem a gente aqui, Edgar, Paula e todo mundo. É, desculpem se eu tô um pouquinho nervoso, se minha voz estiver um pouquinho trêmula, mas é a minha primeira vez na rádio, então obrigado por me receberem aqui.
Tem sempre a primeira vez. Mas vamos lá, conta pra gente.
É muito boa, excelente sua pergunta. E acho que o Caco, quando começou a falar que eu namorava uma menina que tava morando no Quênia, eu já falei, meu Deus, o que ele vai contar aí da minha história pessoal? Eu já comecei a ficar mais nervoso. Mas ele parou por aí, ainda bem. É, então, tem algumas respostas pra com relação a essa sua pergunta. É, a primeira, e acho que isso se conecta um pouco também quando vocês estavam falando do filme do Caco sobre a história do...
O jornalista.
É do Cluster na Síria, né? Eu acho que toda história tem um envolvimento pessoal. É, tudo na vida a gente se conecta de alguma forma por algum amigo, algum parente, alguma coisa que a gente viveu pessoalmente. No caso do Cluster, ele foi para a Síria, acabou sendo preso e conheceu aquelas pessoas que não era simplesmente o que a gente vê na mídia, geralmente, que é a guerra, as bombas, as pessoas morrendo, mas eram pessoas que ele conviveu ali naquela prisão e que ele criou uma história. Então eu começaria respondendo por esse caminho. A minha história é que a minha esposa estava morando 3 anos no Quênia. E numa dessas viagens que eu estava indo para lá, eu conheci a Beth, que é a fundadora, eu me envolvi com a escola. É, a Beth ficou próxima de mim, eu trabalhei na escola e conheci cada uma dessas crianças, como o Caco falou. Então acho que tem a história pessoal. Isso leva para a segunda resposta também, que a gente sai desse estereótipo de que Quênia, África, pobreza, miséria, não sei se esse é o caminho, são seres humanos que estão lá, são crianças também. Não é ali ou aqui, é ali e aqui. Uma coisa não exclui a outra, então eu iria... acho que é isso que a gente sente de verdade.
E mais, Edgar, assim, é engraçado porque... Como eu soltei essa campanha para toda a minha rede de amigos, Facebook, tal, é impressionante como isso acabou estimulando também algumas pessoas a... Por exemplo, no meu aniversário, que foi há 3 dias atrás, eu pedi de presente isso. Falei, olha, eu queria de presente que vocês ajudassem essas crianças. Foi super legal e várias pessoas disseram assim, pô, vou fazer a mesma coisa no meu aniversário. Então é um pouco...
E tem convite do Pará também, né?
Oi? Ah, sim, e a gente recebeu um convite para fazer esse trabalho com as câmeras numa comunidade do Pará, por exemplo. Uhum. Então uma coisa puxa a outra. É, como o Ivan falou, acho que não são excludentes. Não é porque a gente quer ajudar essas crianças que a gente conhece que a gente não... Que eu, por exemplo, ajudo instituições aqui e as pessoas não podem ajudar aqui também. Não são excludentes, né? São iniciativas multiplicadoras, na verdade.
Bom. Mais uma possibilidade de conectar. É isso, é mais uma oportunidade.
Legal, olha, eu queria agradecer ao Ivan Weintraub aqui, amigo do Caco Zoglia, que você viu, meu
como
amigo.
Como que ele chama mesmo?
Ivan Weintraub. Mandei bem,
sei, muito.
Falei melhor que a mulher dele, ele me disse.
Parabéns, Edgar. <briga. risos>
Ô Caco, obrigado aí, boa sorte nesses projetos, estamos aguardando então esse
tá
seriado.
Bom.
O Unidade Básica.
Unidade Básica.
Pro início do ano que vem. E o filme longa que vem aí, contando um pouco da história do Cluster Nascimento, Cluster Cavalcante, fotógrafo jornalista brasileiro que ficou preso na Síria. Isso. E vai ter essa história contada a partir da perspectiva do que ele ouviu. Isso. Pela janela da cela. Isso. E do que ele conviveu com aqueles, digamos, companheiros de cela.
Companheiros de cela.
Obrigado, boa sorte.
Obrigado,
viu,
você, muito obrigado.
Obrigado, um abraço. Edgar.
Valeu, obrigado, Ivan, pessoal. Obrigado.